Olá, pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje nós temos Marcelo Bolzan. Bom dia!
Tudo bem, Amanda, tudo jóia, obrigado pelo convite aqui ao Keep It Blue, né? Tudo bem, pessoal que está ouvindo aí, a qualquer horário, isso é o mais maravilhoso, né, desse mundo digital.
Exato. Bom dia. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu fiquei feliz, né? Gostei muito da proposta de levar essas informações aí aos alunos, aos candidatos, às candidatas, às alunas e aos ouvintes, né, do podcast, né? Fico sempre feliz de conseguir falar e passar um pouco da experiência nessa trajetória aí da preparação ao CACD.
Exato. Então, vamos começar. Se eu desejo te apresentar, por favor.
Sim, bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Bouza, eu sou professor e sou coordenador do curso IDEG, né, do Instituto de Desenvolvimento e Estudos de Governo. É um curso todo direcionado, né, à preparação ao CACD, em todas as fases do CACD. Sou professor de economia, meu trabalho é com essa matéria, né, com a matéria, uma das matérias que mais assusta aí os candidatos nessa caminhada, né, nessa travessia. Não precisa assustar, existem formas, né, de se trabalhar bem em economia com a profundidade que é necessária. A gente até pode falar disso depois. Não deve assustar, mas eu é que pego esse, né, esse caminho aí na preparação, certo? Então eu divido meu tempo de trabalho em dois grandes blocos para o CACD. De um lado, minhas aulas, preparação para as aulas de economia. De outro lado, a coordenação pedagógica do curso IDEG, a formulação de uma proposta pedagógica que é bastante densa e que vem evoluindo aí ao longo de mais de uma década, né, de trabalho, quase 15 anos já, fazendo isso, acordando e dormindo, pensando em CACD, né? Então, essa é o meu escopo de trabalho, aquilo que eu faço, aquilo que eu gosto de fazer, né? Sempre preparando as pessoas.
E o que te levou ao CACD?
Bom, acho que essa é uma pergunta muito importante, né? Então vamos lá. É assim, tudo começou, Amanda. Eu já dava aula para concurso público, não é? Eu trabalhava com concurso público, a gente chama de concurso público aberto, né? São todas as áreas praticamente de concurso público. Então eu trabalhava para diversos cursos preparatórios. Eu passei, acho que por 45, 47 cursos preparatórios no Brasil. Claro que conforme você vai, né, conforme você vai dando a aula nesse mundo de concurso público, as pessoas vão te conhecendo, até que chega um ponto em que você começa, na verdade, a não mais dar aula para um curso só, né? É bem diferente da preparação para a carreira diplomática, em que os professores, eles estão fixos em um cursinho, né, no máximo dois e tal. Então, é um pouco diferente. No mundo dos concursos, eu acabava vendendo a minha aula para, né, 40 e tantos cursos, e isso me fez dar aula em vários estados brasileiros, assim, me fez rodar, né, o Brasil, 19 estados eu passei, até mais do que isso. Então, foi uma experiência muito interessante. E eu morava em São Paulo na época, né? Eu morava em São Paulo. No entanto, o Rio de Janeiro é uma cidade que respira concurso público, até pela tradição, por ser capital e tudo mais, né? Então, ali tem muita gente procurando concurso público. E um dos grandes mercados que eu tinha, que eu vendia meu curso de economia, o curso de administração, também dava aula de administração, né, e tudo, era na cidade do Rio de Janeiro. E ali, um dia, um grupo de alunos, né, chegou, quatro alunos, na verdade, eles chegaram e falaram: olha, nós ficamos sabendo que você dá aula de economia para vários concursos, e nós estamos procurando um professor de economia para preparação à carreira diplomática, né? Eu, claro, já conhecia, evidentemente, o concurso do CACD, até porque eu usava questões do CESP que caíam na prova do CACD em salas para Banco Central, para outras preparações e tudo, Secretaria do Tesouro Nacional e tudo, Receita Federal. Então, já trabalhava muito com isso, né? Já vinha de uma longa carreira como professor, não é? E conhecia as provas. Mas nunca tinha parado para fazer, não, eu vou montar um curso específico para o CACD, para a carreira diplomática. Isso nunca tinha me passado, né, pela cabeça. Até que essas quatro pessoas chegaram, e num cursinho lá do Rio de Janeiro, chamado Gabarito, eu pedi uma sala emprestada, né, pro coordenador, que é o Humberto, na época, um amor de pessoa, me emprestou a sala e eu comecei a trabalhar. E aí comecei a gostar muito. Falei, nossa, que concurso interessante, né? Interessante em todos os sentidos, sabe? Assim, uma profundidade da matéria, né? É uma clara aproximação da história econômica do Brasil, que é o que eu adoro, né? E falei, pô, isso não cai em muitos outros concursos, né? Então, vi ali um potencial de trabalho. E esse grupo, a gente ficou, né, trabalhando com esse grupo durante 2 anos. Sabe? E aí foi legal porque um desses alunos, né, na época candidato, foi aprovado. E quando isso aconteceu, aí outras pessoas começaram, né, o grupo que começou com quatro pessoas, ele foi engordando um pouco mais, até que, assim, já não fazia mais sentido eu ter um grupo, né, de estudos, de aula particular ali, que na verdade eles tinham um grupo de estudo. Aí, de uma forma ou de outra, eu acabei, né, chegando a um curso, né, que é o curso Clio, comecei ali a dar aula, né, no curso Clio. O João Daniel, na época, estava à frente do Clio, e falei com o João, falei, João, né, tem uma aula de economia e vou queria desenvolver e tudo, e claro, eu tinha a proposta deles, né, então uma proposta hermética, né, a proposta pedagógica do curso, e eu estava chegando, eu tinha que me adaptar àquela proposta pedagógica. Só que eu toquei, acho que uma ou duas turmas no Clio, no Rio e em São Paulo, cheguei a dar aula aqui em São Paulo também, para o Clio. Até que chegou um ponto em que eu não. Eu falei: não, eu preciso montar a minha proposta pedagógica, né? Eu preciso montar de uma outra forma. E aí falei com o João: falei, olha, eu estou saindo. E nesse momento eu montei uma pequena salinha de aula lá no centro do Rio de Janeiro, né? Aluguei uma sala e tudo. E falei: bom, vamos ver se vai vir alguém. Né? Assim, vamos ver se esse negócio vai funcionar, né? E foi uma surpresa muito agradável, porque eu, em uma semana, eu tinha 20 alunos, na segunda semana eu tinha 40, e em 3 meses eu tinha 180 alunos, né, fazendo diversos cursos e muita gente procurando. Então, deu muito certo, né? Deu muito certo. A princípio só tinha economia. Ok? Só tinha a matéria de economia, eu que trabalhava. E depois, aí, outros professores foram chegando, né? Um professor, inclusive, de português de São Paulo, Carlos Rogério, começou a dar aula também, lá no Rio, e o curso foi se estruturando, né? A ideia básica, né, da proposta do IDEG sempre foi trabalhar com duas pilastras básicas, né, básicas. Então, uma carga horária ampla, né, nós sempre imaginamos que o professor precisa ter liberdade para dar as matérias, era muito comum na época, e o que infelizmente está voltando a acontecer hoje, na minha opinião, é o pior movimento que você pode criar, não é? Era muito comum na época você dizer, olha, existem partes do edital que você pode priorizar. Não é? Você não tem que estudar todo o edital. Claro, porque você trabalhava com cursos com 30 horas de aula, com cursos de 40 horas de aula, entendeu? Assim, um curso de 60 horas é muito pouco, né? Isso não dá nem para você começar a estudar para o CACD, entende? E aí, Amanda, rolava esse discurso, E um outro discurso que eu acho muito nocivo também é aquela coisa, né, de que, olha, você não precisa ter o conteúdo, né, assim, o conteúdo ele é importante, mas ele não é tudo, né? Se você conseguir escrever de uma forma que a banca espera, você vai, sabe, chamar a atenção da banca, você vai construir o seu argumento, vai seduzir a banca, e isso, na verdade, é que vai gerar uma boa nota, né? Eu nunca concordei com isso, quer dizer, nunca concordei, porque a prova nunca refletiu isso, né? Nem naquela época, nem hoje, aliás, muito menos hoje. Então, né, não faz nenhum sentido, para mim não fazia nenhum sentido naquela época, e eu quis montar, então, um curso, o IDEG, dentro de uma proposta com carga ampla, para você conseguir realmente trabalhar o conteúdo. É evidente que isso trouxe ganhos, né, assim, você tem ali ganhos, mas, por outro lado, também, né, veja, tem que estudar, né? No IDEG a gente sempre parte do pressuposto que, mano, é verdade que o método te ajuda, só que o método não estuda por você, sabe? O estudo no IDEG, Amanda, desde muito cedo, ele é pé no chão, sabe? Ele é terra, assim, você vai colocar o pé no chão ali, você vai ter que fazer, entende? A gente não, em momento nenhum, acredita que o aluno pode comprar uma aprovação, sabe? Em momento nenhum, né, a gente vende um curso dentro, por exemplo, de um pacote em que o aluno não controle a qualidade realmente daquilo que está sendo trabalhado, né? Então, uma das dos principais fundamentos do IDEG é essa liberdade de trabalho completo, carga horária, o que gera qualidade de aula, né, uma densidade teórica importante. E a outra fundamentação do IDEG são as pessoas que ali estão, né? Quer dizer, o corpo docente do IDEG ele não foi construído imediatamente. Quando eu abri a escola, eu durante 4 anos da escola, eu ofereci três matérias. Três ou quatro matérias, de 11 matérias. Em momento nenhum eu me preocupei em ter todos os professores. Os professores que eram colocados, né, e que são colocados no corpo docente até hoje, são professores referenciais, assim, que você com certeza vai ouvir falar desses caras e dessas, né, mulheres que ali dão aula. Ou então, são professores que foram formados dentro do IDEG, dentro da proposta do IDEG, e a condução dessa formação foi feita por mim. Então, eu sou o responsável, né, por isso. Assim, se deu algum problema, a culpa é minha, né? Obviamente, os professores são extremamente qualificados. Todos esses que passaram por esse treinamento, entre aspas, né, no IDEG, são extremamente qualificados. Sabe, eu cito aqui, são professores que certamente você já ouviu falar nesse mundo da preparação: Pedro Sloboda, de Direito Internacional Público, o Felipe Raposo, de Direito Interno, né, o Felipe Estre, né, de Política Internacional. Então, estamos falando aqui, né, de professores que nasceram na casa e que hoje são referências nesse mundo da preparação, né? Então, o corpo docente ele é extremamente responsável, comprometido e com uma qualidade extrema, né? A gente vende a qualidade na preparação, ok? Ao mesmo tempo, né, a mesma importância que dentro do IDEG a gente confere ao corpo docente, nós temos, né, a responsabilidade com o corpo administrativo, né, com os coordenadores, com as pessoas que ali trabalham, ok? O que significa que isso gera um atendimento importante para o aluno, uma proximidade importante e, sobretudo, aquilo que para nós é fundamental é o acolhimento, né? Assim, a ideia do IDEG é acolher com qualidade. Eu sempre brinco, né? Assim, brinco não, isso é super sério, né? No IDEG, você não vai nunca comprar uma experiência de convívio com diplomatas. Como, no nosso corpo docente, existem diplomatas, ok? No entanto, antes de serem diplomatas, eles são professores. Isso para nós é fundamental, né? Então, nós não vendemos experiência de convívio com diplomata. A gente parte do pressuposto que esse convívio vai se dar quando você se tornar uma diplomata. Então, assim, nós não vendemos experiência de convívio com diplomata. Nós vendemos experiência de preparação. E a experiência, ela é completa. Ela é qualitativa. Então, o IDEG, ele nasce, né, com essa proposta. Desde o início, né, a gente sempre teve muito claro na cabeça qual era o objetivo da escola. Ok? E isso, né, Amanda, hoje eu falo para você e dá a impressão que é uma coisa, assim, pô, foi criado, né, tão rápido. Não, não foi não. Né, isso até é um alerta que eu deixo aqui para todos os ouvintes e para todas as ouvintes do podcast, né, do Keep It Blue. Uma proposta pedagógica, gente, ela não é criada de um ano para o outro. Veja, nunca, nunca olhem para uma proposta pedagógica extremamente inovadora, que te coloca coisas, sabe, assim, revolucionárias. Não faça isso. E da mesma forma, nunca se prenda a uma tradição. Você tem que sempre lembrar que a grande palavra é evolução. Uma proposta pedagógica, ela tem que evoluir. E a proposta pedagógica, ela evolui de acordo com a prova. Todo ano, a proposta pedagógica evolui. Não existe jeito certo. Existe o melhor jeito de se responder àquela demanda, né? Aquela demanda do concurso. E essa demanda é vista pela prova. Então, o IDEG, ele foi criado nesse cenário, com esses objetivos, né? E tem como grande guia, como grande objetivo, sempre construir uma proposta pedagógica fundamentada no concurso e no edital do concurso, né? Atendendo todas as demandas dessa prova. Esse é o trabalho.
E agora, então, vamos passar para a sua matéria, que é a economia. Vamos ver, então, quais são as principais características da prova de economia do CACD.
As principais características da prova de economia? Perfeito. A prova de economia, ela, no CACD, é uma prova formada por quatro grandes partes da economia. Okay? Então, você tem lá macroeconomia, microeconomia, economia brasileira, que é a história econômica do Brasil, e economia internacional. Perfeito? Bom, então, eu sempre gosto de fazer uma analogia, Amanda, e eu acho que os ouvintes e as ouvintes também vão gostar disso, porque é mais fácil de perceber a economia dessa forma, né? A economia, ela é muito parecida com língua portuguesa, por incrível que possa parecer, com idiomas. Porque nos idiomas você tem uma parte gramatical, que é mais hermética, é mais estruturada, e você tem uma outra parte que é a interpretação dos textos. É evidente que você não interpreta bem um texto sem conhecer gramática. Não tem como ler Guimarães Rosa sem conhecer bem gramática, né? Quer dizer, a gramática, ela é uma estrutura ferramental importante para esse tipo de análise de texto. Perfeito. A economia é a mesma coisa. No edital, você tem lá macroeconomia, microeconomia e economia internacional, que compõem ali uma parte que é uma parte mais hermética, mais estrutural, mais ferramental, nós chamamos isso de modelagem. É a parte da modelagem. Isso corresponde à gramática na língua portuguesa. E você tem uma outra parte, que é uma parte mais analítica, não é? Que é a história econômica do Brasil. E na história econômica do Brasil, você teria a interpretação de texto, fazendo a analogia. Você vai analisar, na verdade, a conjuntura econômica, não apenas brasileira, mas mundial. Então, estudar para o CACD é, antes de tudo, perceber essa diferença, essa segmentação. Se você não possui a ferramenta, a modelagem, se você não sabe macroeconomia, microeconomia e economia internacional, nem comece a estudar a história econômica do Brasil. Você vai perder tempo. É a mesma coisa tentar interpretar um texto sem ter gramática, sem nunca ter visto gramática. Você não vai saber interpretar. Você pode até entender a história do livro, mas você não vai interpretar a história. A mesma coisa acontece para a economia. Se você lê um livro de história econômica do Brasil, ou se você assiste a uma aula de história econômica do Brasil sem saber a modelagem, além de ser uma perda de tempo, né, na minha opinião, o que é bastante preocupante no CACD, se você assistir a uma aula dessa, você não vai conseguir analisar nada. Aquele estudo vai virar um estudo factual. Você simplesmente vai levar fatos para a prova. Ah, quando é que foi o segundo PND? Sabe? É isso que você vai, né? Mas você não vai conseguir interpretar economicamente aquilo. E na prova, eles vão te cobrar a interpretação. Eles vão te cobrar a análise. Sobretudo no TPS. Ok? Então, isso é a primeira coisa, né? Saber que para estudar economia para o CACD, você precisa antes ter uma base na modelagem, para depois pegar a história econômica do Brasil. É uma regra, né, fundamental aqui. Bom, na prova, você tem um peso maior, certamente, para macroeconomia, né? Quando eu digo peso, é o tamanho do edital, né? O edital de macroeconomia e o edital de história econômica do Brasil são bastante grandes, né? Você engloba toda, praticamente, a matéria, essas duas matérias. A parte de micro é uma parte muito mais conceitual, o que é muito bom, porque não cai matemática na prova. Meu, assim, quase não tem ocorrência de matemática nessa prova, faz muito sentido, né? Evidente, né, Amanda, que para engenheira isso é um problema, né? Mas, de qualquer modo, não aparece muita matemática na prova. Então, micro passa a ser absolutamente conceitual, absolutamente conceitual. E economia internacional, eu até, né, digo isso assim. Ali no edital aparece economia internacional, mas não é bem uma matéria de economia internacional. Porque economia internacional está dividido basicamente em dois grupos. Você tem a macroeconomia aberta, que é uma análise sobre o mercado cambial e balanço de pagamentos. Isso já está trabalhado em macroeconomia. É um tanto quanto redundante. Não tem como você falar de modelo ISLM-BP se você não falar de mercado cambial e de balanço de pagamentos. Então, já é meio tácito, né? Já está lá na macroeconomia. E a outra parte é comércio. Aí sim, né? Existe uma abordagem mais, né, de comércio e tudo. Existe uma parte de tarifas, e aí você vai ver cotas e tudo. Isso também está na parte de microeconomia, com intervenções setoriais. Então, economia internacional é um tanto quanto redundante no edital, mas, claro, muito importante, né? Você vai ver isso no curso inteiro, né? Tudo isso é abordado. Mas não é tão denso quanto macroeconomia. Então, macroeconomia tem um peso bastante grande no edital, e depois você tem um peso bastante grande também em história econômica do Brasil. Então, é assim que se divide. Okay? O grande problema da prova de economia é que ela se modifica, né? Então, quando você fala de TPS, e aqui estou falando da primeira fase, da fase objetiva dessa prova, você não vai identificar nenhum alinhamento da banca. Aquilo que em outros concursos é muito comum, né, você ter, sobretudo nas provas jurídicas, né, as provas se parecem muito, as bancas têm um alinhamento. No CESA isso não acontece. Então, em um ano você vai ter um peso maior em microeconomia, no outro em macro, no outro história econômica e assim vai, né? Ainda que nos últimos 2 anos eles tenham mais ou menos segmentado essas matérias, né? As matérias vão ter ali X número de questões de micro, de macro, o peso dentro dos itens do edital se modifica. Então, a prova nunca vai ser igual, né? Isso é que torna o CSD tão complicado. Não existe um alinhamento. Você precisa saber tudo. Assim, ah, mas, Bolzan, é possível saber tudo? Então, é. Assim, infelizmente, o CACD hoje, ele apresenta um nível de concorrência e de preparação, né, para quem passa, que sim, as pessoas dominam uma parte considerável dos itens do edital, né, e tem uma desenvoltura muito grande nesses itens, né. Basta conversar com os aprovados e com as aprovadas nos últimos 4, 5 concursos. Acho que isso é uma outra dica para os ouvintes e para as ouvintes. Nunca, né, se fundamentem em provas anteriores a 2015, né? Você pode até fazer aquelas provas anteriores, mas aquele concurso é muito diferente do concurso de hoje, né? Então, tem sempre que tomar cuidado. Hoje, a média de tempo para aprovação é de 4 anos e meio, né? 3 anos e meio, 4 anos e meio, é muito alto, com uma concorrência bastante intensa. Eu conheço todos e todas que foram aprovados nos últimos 5 concursos, e eu te digo assim, pessoas com, né, são candidatos, foram candidatos, né, e candidatas, são pessoas com uma desenvoltura nas matérias que é algo absurdo. Realmente conhecem. Realmente conhecem. Ali não falta conteúdo, sabe? Não falta conteúdo. Então, isso é algo importante. Na prova de economia, então, para a primeira fase, esse é o ponto, né? Existe ali a distribuição pelas 4 matérias, mas o peso dessas matérias se modifica muito. Então, uma prova nunca vai ser igual à outra. Quando nós falamos da fase discursiva, que é a terceira fase, bom, aí tem sempre que lembrar, né, que quem está ouvindo aqui tem sempre que lembrar que a terceira fase é a fase importante, né, para a aprovação, porque você não carrega a pontuação da primeira fase para a tua nota final. Então, o que vai contar para a tua nota final é realmente o desempenho nas discursivas. E aí, até para fazer uma correlação, né, Amanda, com aquilo que eu estava falando lá quando a gente montou a proposta do IDEG, né? Hoje, você tem claramente uma correção na prova de terceira fase, que é uma correção objetiva. Você fala assim, ah, mas isso aconteceu em 2020, 2019? Não, quer dizer, o IDEG já vem trabalhando com isso desde 2017. Em 2017, quando a banca começou a publicar ali, né, o espelho de resposta, porque o corretor, ele vai fazer a correção lá da questão, e ele publica um espelho, né, mostrando, olha, essa questão ela deve ser redigida de tal forma. Isso é um espelho de correção, e que eles foram se baseando. Em 2017, eles já fizeram isso. Então, assim, quando vem um espelho, você já percebe que eles estão corrigindo com parâmetros muito mais objetivos. O que significa que desde 2017, a banca, ela não dá valor à forma. Você pode escrever, né? É óbvio que você tem que escrever de uma forma didática, né? Tem que saber escrever, né? Você está fazendo uma prova de alto desempenho. Mas assim, não existe um formato bonitinho para você escrever que vai, sabe, chamar a atenção da banca, né? Vai seduzir o examinador. Não diz nada disso. O cara está corrigindo com o espelho. Ele vai olhar se aquilo que você escreveu faz sentido para a resposta ou não. É objetivo. E isso evoluiu de 2017, 2018. Em 2019, aí com o IADES, eles já publicaram realmente os quesitos. Então, a partir de agora, né, na prova de terceira fase, você, né, eles não punem erros, sabe? Se você cometer um erro ali muito, né, eles não vão te punir, a não ser que seja uma coisa muito absurda, entendeu? Mas dificilmente eles negativam a tua nota. Então, se eles não vão te punir, a forma, né, daquilo que você escreve, ela não é levada em conta como um grande critério de correção. Eu até digo, desde 2017, eu entro em sala de aula e digo para os alunos e para as alunas, falo, gente, nessa prova, introdução e conclusão valem zero. O cara não vai te pontuar pela introdução que você fez e nem pela conclusão que você escreveu. Por quê? Porque na introdução e na conclusão não tem quesito. Não tem argumento ali. Ele não vai te pontuar por isso. Então, o que que você faz? Escreve uma ou duas linhas de introdução e uma ou duas linhas de conclusão, só para arrematar o texto. Ele não está preocupado com isso, ele nem vai ler. Entende? O quesito, ele está no corpo da resposta. O que a banca quer é foco. Se você tem foco e conhece, obviamente, a matéria, né, quem se prepara e realmente sabe trabalhar com a matéria, você consegue identificar os quesitos que eles estão pedindo. E aí, quer dizer, a forma deixa de ser necessária. E você passa a trabalhar apenas com o conteúdo, em cima de uma correção extremamente objetiva. Eu fiz uma live, decidi uma palestra, né, falando sobre o edital e tudo, e foi muito bacana, né? Porque, assim, a gente conseguiu mostrar bem isso, sabe? Que, olha, não percam tempo com aquilo que não vai ser avaliado. Sabe? Se debrucem no conteúdo. É isso que vai aparecer ali na hora da prova, né? Então, houve uma evolução? Claro. Nessa palestra, eu fui categórico, assim, sabe? Eu acho que na prova de 2019, o IADES cometeu vários erros, sobretudo na recorreção lá da terceira fase. Mas eu acho que houve um ganho, né? E eu sempre que eu apareço falando, eu falo isso, sabe? Eu parabenizo a equipe que está preparando a prova do CACD de 2019, que é a mesma praticamente que está preparando de 2020. Eu parabenizo pela objetividade da prova. Foi uma prova muito boa, sob o ponto de vista técnico. Os caras não erraram, foi uma prova muito boa. E o mais interessante é que eles conseguiram trazer uma correção objetiva para a discursiva. Né? Só que, Amanda, isso é novo? Não. Isso é muito antigo, sabe? Quem monta a proposta pedagógica em cima da prova, né, que conhece, que trabalha com espelho, né, de questões e tudo, a gente já sabia que desde 2017 era assim. Entendeu? Então a gente já estava preparando os alunos. O aluno antenado, o aluno antenado, já sabe disso, já está, né? O que me preocupa hoje, viu, Amanda, é o que se fala para quem está começando. Sabe, eu sei que o teu podcast, você, né, te conheci, e eu sei que muitos dos seus ouvintes ou das suas ouvintes certamente estão começando a estudar, né, para a carreira diplomática. E isso é um momento em que você precisa ter cuidado, né? Assim, tem que tomar muito cuidado porque não é tão fácil para você preparar bem, né? O aluno e a aluna. Então, muito cuidado, porque sabe, para não entrar num discurso que muitas vezes parece um discurso super inovador, que faz todo sentido, ou muito tradicional, que também pode fazer muito sentido, e na realidade é algo que não nasceu da evolução de uma proposta pedagógica. A proposta pedagógica ela vai sendo construída, né? Então, a prova de economia do CACD, ela é formada dessa forma. Era isso, Amanda, que você esperava de resposta?
Era isso. Até sobrepassou minhas expectativas. Qual é a maior dificuldade de seus alunos?
A maior dificuldade dos meus alunos é... Eu acho que são duas, né? Então, a primeira delas é entender a importância da modelagem. Sabe, eu acho que isso é uma dificuldade e é absolutamente compreensível. É evidente que nós somos preparados, desde o ensino médio, a tratar de história, né? Então, claro que a história econômica do Brasil ela é muito mais próxima, né? Você consegue ler um livro, por mais difícil que a ordem do progresso seja, você consegue ler esse livro. Não é? No entanto, se você, volto a dizer, não tem a base da modelagem, você vai perder tempo e vai perder dinheiro. E sempre lembrando que tempo é igual a dinheiro no CACD. Se você perde tempo, como a preparação é muito longa, né, perder tempo é perder dinheiro. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. E, então, assim, gente, estudem modelagem. Modelagem não tem que ser difícil. A modelagem tem que ser compreendida. Não decorem coisas. Sabe, eu decorei que no modelo de demanda e oferta agregada, a curva desloca para a direita e a outra para a esquerda. Não façam isso, não decorem. Entendam o porquê que isso está acontecendo. Se você entendeu isso uma vez, eu te garanto que você vai aplicar isso para o resto da tua preparação. Então, vale muito a pena você aprender a modelagem, sabe? Tudo que é complicado pode ser descomplicado. Isso é papel do professor. Vamos dizer assim, o professor está ali para te ajudar, né, para desconstruir isso, sabe? Se você não estuda por aulas, né, estuda pela bibliografia, você também vai conseguir fazer isso, sabe? Pode demorar um pouco mais, mas você vai conseguir fazer isso. É importante sempre trazer para algo palpável. Mas aprendam a modelagem. Então, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade. Aquela frase, sabe, Amanda, que eu ouço, mas há muitos e muitos e muitos anos. Ah, professor, você está dando essa matéria aí? Né? Eu posso fazer exercício para ver como é que isso cai na prova? Então, pode, mas tem hora para fazer isso, sabe? O CACD ele é bastante diferente dos outros concursos. Se você vai para uma prova da área fiscal, você vai ver que é exercício em cima de exercício. Você vai se preparar praticamente com exercícios. Só que a prova das carreiras fiscais, ela se modifica menos. Ela é mais padronizada. E ela é mais, diria, rígida, né? Não é o caso da prova do CACD. A prova do CACD ela se modifica todos os anos e com uma abrangência e profundidade muito grandes. Então, não faz sentido, sabe, você cair dentro de exercícios tão imediatamente. Você precisa montar um escopo teórico que você vai construir, né? Isso eu falo há 15 anos, 10 anos. Você vai construir, claro, a aula que eu estou dando é a forma como eu enxergo a economia e a forma como o CACD pede, né? Agora, você tem que, na verdade, construir a forma como você enxergou a economia e a minha aula. Né? Senão você está, na verdade, estudando pelos meus olhos. Não vai fazer sentido nenhum para você. Okay? Então, você precisa construir os cadernos, né? Precisa fazer caderno, precisa organizar. não existe nenhum, assim, aprovado ou aprovada que despreze isso. Claro, existem pessoas que se dedicam mais à formação de cadernos, outros menos, né? Porque os métodos variam muito, né? O método, ele é individual, sabe, assim, né? Não existe um método que é o melhor para todo mundo. Existem formas de estudo. Mas uma coisa que você sempre ouve dos aprovados, estou me referindo aos aprovados dos últimos 5 concursos, né? Não vamos falar lá das 100 vagas, porque assim, né, aquele mundo é outro, né? Vamos falar agora desses, né, dos concursos atuais. Eu não conheço nenhum deles ou nenhuma que diga que não é importante construir cadernos. O que a gente pode relativizar o tamanho disso, a dedicação a essa construção. Mas não dá para você dizer que eles desprezam ou desprezaram isso. Ok? Essa construção é fundamental. Né? Assim, isso é a base. Então, você precisa ter uma carga teórica para depois trabalhar com exercícios. Senão, o que vai acontecer é que você vai perder bons exercícios. O exercício, ele serve para engordar o teu caderno. Não é para testar teu desempenho. Não é?
Exato. Então, qual a melhor maneira de estudar a economia para o CACD?
Bom, acho que a melhor maneira de se estudar, né, a economia do CACD é, né, começando pela modelagem, né, macroeconomia, microeconomia e economia internacional. Eu até faço uma inversão, sabe, Amanda? Alguns ouvintes e algumas ouvintes que são formados provavelmente em economia vão falar: pô, esse cara é maluco, né? O que ele está fazendo não faz nenhum sentido acadêmico, né? Provavelmente não mesmo, mas eu não tenho comprometimento, né, com publicações acadêmicas. Então, assim, eu não estou dando aula para uma universidade, né? Isso significa que eu posso trabalhar as frentes da economia da forma como for mais didático. Teoricamente, eu deveria começar por microeconomia, depois macroeconomia e aí economia internacional. Isso seria um ritual, vamos, né, colocar entre aspas aí, lógico, para a academia. O grande problema é que mostra a experiência de anos e anos e anos de aula. Amanda, se eu entrar numa sala de aula e de cara mandar bala na microeconomia, eu perco metade da sala em uma semana. Por quê? Porque é muito, não digo chato, mas é muito conceitual e você não consegue aplicar a microeconomia no teu cotidiano de uma forma tão simples, né? Não, não é tão visível isso. O que que eu posso fazer? Eu começo por macroeconomia, porque a macroeconomia é bacana, sabe? Quando você entende a macroeconomia, você começa a entender o jornal, cara, de economia. Sabe aquele jornal, né, que você nunca conseguiu ler? Você começa a conseguir entender o jornal. Então, fica muito mais interessante para o aluno e para a aluna. Eu sempre recomendo começar por macroeconomia. Comecem por macro. Quando você terminar a macroeconomia, você vai ter meio caminho andado para micro, porque depois micro fica simples, sabe? Fica simples. E aí você vai entender realmente o papel da microeconomia, o que é muito importante, né? E, claro, além disso, né, você vai estudar depois economia internacional, e só posteriormente é que você pega a história econômica do Brasil, que aí você vai aplicar aquilo que você já sabe. Então, o primeiro. Assim, a primeira dica que eu deixaria aqui para os ouvintes e para as ouvintes é esse movimento, né, de estudo. Segunda coisa, construam material, né, organizem material de vocês, tenham sempre a preocupação com esse tipo de organização, sabe? Não deixem, né, de construir, sabe? Eu vejo, né, hoje em dia tem muito material que você consegue na internet, né? Então, resumos e mapas mentais e indicações bibliográficas, tudo. Eu acho que essa é uma opinião minha, tá? Assim, é uma opinião minha. Eu não acho a melhor forma, certo? Por quê? Porque quando você absorve um conhecimento que já foi formatado, você perde a grande oportunidade de criar o seu conhecimento. E, no fim das contas, você acaba decorando coisas, né? A ideia é que essas ferramentas, elas sejam, na verdade, utilizadas, né? Elas apareçam na realidade como resultados do seu esforço, como resultados do seu estudo, e não como resultado do estudo de outras pessoas, né? Isso é uma coisa bastante importante. Com relação às referências bibliográficas, eu aqui chamo atenção de novo para isso, ok? Quando um professor constrói uma referência bibliográfica, ele constrói a referência bibliográfica de uma forma fundamentada. Eu vou explicar isso. O que acontece? Há algum tempo, há muito tempo, você tinha a publicação da referência bibliográfica que caía na prova. Então, se você pega os guias antigos do CACD, você vai ver lá que, né, eles já colocavam os livros de economia que iriam aparecer naquela prova. Isso facilitava muito a nossa vida, porque a gente não tinha que ficar correndo atrás de bibliografia e nada disso. Quando você rompe essas publicações nos guias e eles não mais apresentam essa bibliografia, o que que o professor tem que fazer? Ele tem que tirar a referência bibliográfica de algum lugar, concorda? E este algum lugar não é, tipo, falar, ah, nossa, olha, lê esse texto porque eu achei tão interessante porque ele foi publicado na The Economist. Eu adoro ler The Economist, sabe? Adoro, né? Só que, pô, tem textos interessantíssimos. Sabe, me coça a mão, fala, não, eu adoraria mandar isso para os meus alunos, eles iriam. Aí eu paro e penso. Falo assim, tá, mas se eu fizer isso, qual é o fundamento que eu estou usando aqui? Assim, esse texto, ele vai ter qual impacto para o aluno na prova? Porque se eu não consigo explicar isso, não faz sentido recomendar. Entende? Isso é uma coisa muito importante. Então, quando você recomenda uma referência bibliográfica, né, você precisa saber o motivo daquilo. Sabe? Não, não é porque você entrou lá, pegou uma referência bibliográfica e falou, ah, o professor de tal curso indicou, vou indicar também. Não. Assim, você precisa fundamental, porque você está indicando isso, sabe? No IDEG, a gente bate muito nessa questão. Então, eu indico a ordem de progresso porque eu te mostro que 80% das questões dos últimos 4, 5 concursos foram retirados desse livro. Veja, mas não é que eu sei que foram retirados de lá porque alguém me falou, né? Não, é porque eu abro o livro, vejo que a questão está lá, eu sei onde a questão está no livro, eu conheço a obra, e aí eu indico. Mesma coisa, livro Fábio Jambiage. E assim vai. Então, quando se fala, né, da bibliografia, você tem que tomar muito cuidado para saber não apenas de onde a referência bibliográfica veio, mas, sobretudo, qual é a fundamentação daquela indicação. Senão você lê coisa que não precisa, primeira coisa, né? E, segundo, você, na verdade, acaba lendo porque está todo mundo lendo. Sabe, você não precisa fazer isso, cara. Não é por aí a preparação. Então, eu diria que essas três, né, falas sobre a preparação para a economia são fundamentais. Tá? Acho que é por aí, né?
E aonde encontramos o IDEG?
Onde você encontra o IDEG? Olha, isso é muito interessante, viu, Amanda? Porque uma vez, há muito tempo, eu ia te dizer, olha, você encontra o IDEG lá numa salinha, lá no centro do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, né? Bem no centro do Rio de Janeiro. Hoje, eu te digo, olha, você encontra o IDEG no ar, né, você encontra o IDEG online, sabe? Você encontra o IDEG pelo nosso site, né, www.ideg.com.br. Você encontra o IDEG nas redes sociais, certo? Tanto no Facebook, estamos no Instagram também, no YouTube. Aliás, posso fazer um convite, Amanda? Posso? Legal. Lá no nosso canal do YouTube, o canal IDEG, eu estou começando um projeto que está sendo muito bacana. Amanda, você está convidadíssima, inclusive, para esse projeto, que é o projeto Travessia CACB. Né? Nesse projeto, toda semana tem lá um vídeo no YouTube que eu falo sobre a orientação pedagógica, não é um programa, né, sobre economia, na verdade é sobre a preparação ao CACD. Né? Coloco toda a minha experiência ali, discuto os pontos, né, mais profundos da proposta realmente. Tem feito um sucesso bem bacana. Então, deixo aqui o convite, né? É absolutamente gratuito. De tempos em tempos, a gente lança os barcos. E é isso que eu queria te convidar, né, Amanda? A gente lança esses barcos da travessia, que são compostos por 15 a 25 pessoas. E aí, é uma orientação de 3 meses, né? 90 dias em que esses tripulantes e essas tripulantes passam comigo aí, sempre tentando construir uma estratégia, um método e a dinâmica de estudo diário. Né? Então, vocês conseguem achar o IDEG lá no YouTube também. Mas a gente está sempre nas redes sociais. E quem quiser me achar, eu também estou nas redes sociais, é só Angela Marcelo, Marcelo com dois L's, Bolzano, vocês me acham. Não tem erro, não. É
Ok.
tranquilo.
E a última pergunta é: qual é a sua mensagem para os nossos ouvintes?
Eu tenho uma mensagem que, a meu ver, é importante, sabe? Ela é importante e porque, na verdade, ela é sobre uma coisa que eu vejo acontecer todo ano nesse mundo da preparação ao CACD, não é? Todos os anos, sempre são criadas novas formas de preparação. E são, meu, os candidatos, as candidatas, sobretudo aqueles que estão começando, são sempre alvo de muita pressão, não é, para acatar as ideias, e isso eu sei, né, eu sei que isso chega a gente, quer dizer, deixa as pessoas extremamente perdidas, né, assim, isso é um problema, não apenas por uma questão financeira em si, né, porque, claro, você acaba drenando renda, não é? Mas, mais do que isso, quer dizer, num momento errado, não é? Quer dizer, você tem agora uma prova anunciada, sabe? Num contexto extremamente adverso. Extremamente adverso. É adverso para os alunos, para as alunas, é adverso para os professores, é adverso para o próprio Instituto Rio Branco, que não deve também estar sendo fácil para os caras, sabe? É muito complicado, não é? Não é a hora, não é, de ficar, sabe, bombardeando, não é? Tem chegado aqui pessoas no IDEG completamente perdidas, sabe? Não sabem o que fazem, não é? Isso não é bom, né? Isso não é bom, porque o que a gente mais vê, na realidade, ou melhor, né, o que a gente mais vê são propostas que não estão fundamentadas na prova, né, que trabalham com uma defasagem da prova, né, em relação àquilo que é a lógica da prova que a gente vem trabalhando já há muito tempo, quer dizer, a gente vem acompanhando, né. A estrutura qualitativa de uma proposta, ela se dá a partir do retorno que o aluno vai ter lá na prova. Veja, a questão é muito simples, né? Se, Amanda, hoje você aposta né, numa ideia, certo? No CACD, você só vai saber se isto foi uma boa aposta ou não daqui a 4 anos. Então, quando você aposta em algo errado, você não perde apenas o teu dinheiro. Você vai perder o teu tempo, só que isso só vai ser verificado daqui a 4 anos. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a proposta, a qualidade, ela tem que ser construída de uma forma gradual, não é de uma hora para outra, né? Você chega e fala o que tem que ser feito, não é por aí, não é? Tudo é construído. Eu volto a dizer, o IDEG, ele trabalhou durante 3 ou 4 anos com 3 matérias, sabe? Porque era a qualidade que eu conseguia controlar. Eram professores que eu sabia que tinham tudo que era necessário para a prova, sabe? Eu nunca me preocupei em vender o pacote completo. Hoje, Amanda, não precisa ir muito longe. Veja, o IDEG, ele tem quase 15 anos de existência, né? 14, acho. Né? O IDEG hoje é uma referência de mercado. Isso, acho que ninguém que entra para estudar no CSD desconhece o IDEG, ok? Isso é uma coisa extremamente interessante e gratificante para a gente, mas né, essa realidade existe. Ora, veja, temos aqui no corpo docente nomes que são referenciais das matérias. E não temos a matéria em inglês. Não tem a matéria em inglês. Sabe? O IDEG não oferece essa matéria. E por que que o IDEG não oferece essa matéria? Porque a prova de inglês se modificou. E, exatamente porque essa prova se modificou, não é? Eu não ofereço inglês há 3 anos. Entende? Ah, mas, Bolzan, você nunca vai oferecer inglês? Vou no dia que eu achar um professor ou uma professora que, dentro da perspectiva do IDEG, né, eu percebo que pode corresponder àquelas demandas. Agora, por que que eu vou sair por aí puxando gente para dentro do corpo docente se eu não vou controlar? Eu não tenho essa preocupação, eu não vendo pacote fechado, sabe? Eu não tenho motivo para vender um pacote fechado em que eu vou colocar lá 3 professores bons para caramba e o resto você não vai controlar. Eu não vou fazer isso. Então, é importante, né, que o candidato, que a candidata perceba a importância de uma abordagem gradual na construção de uma proposta pedagógica, né? Da metodologia. Isso é, aliás, eu acho, Amanda, que e ouvintes, eu acho que, na verdade, a educação devia ser assim, sabe? Né? É necessário você controlar a qualidade. Sabe, hoje, eu penso o seguinte, isso não é o IDEG que inventa, muito longe disso. Uma vez, se você quisesse assistir à televisão, você iria ligar lá na Rede Globo, ok? E aí, você iria consumir na Rede Globo exatamente aquilo que eles queriam, não o que você queria. Hoje, quando você vai assistir à televisão, você liga na Netflix e escolhe o que você quer. Sabe? Um curso é assim, na minha opinião, né? Agora, é lógico que eu tenho que ter a proposta, preciso oferecer uma remuneração adequada, preciso oferecer condições de trabalho para que eu tenha dentro da minha escola os melhores e as melhores. E é para isso que eu luto todos os dias da minha vida, né? Analisando prova, edital e gente. Sabe? É assim que funciona. A mensagem é essa, né? Não se sintam perdidos ou perdidas, sabe? Não se sintam pressionados ou pressionadas. Você não precisa desembolsar todo o dinheiro de uma vez na tua preparação. Faça um planejamento financeiro, faça um planejamento estratégico do teu projeto. Pensa no teu projeto como um projeto de longo prazo. Organiza a travessia mesmo, pensa nisso como uma travessia, como algo que você aos poucos vai ter que aportar dinheiro ali, energia, tempo, tudo isso são recursos importantes que vão compor essa tua trajetória. Então, não corra, não precisa disso, sabe? Só gasta o teu dinheiro naquilo que realmente você controla. E como é que você sabe se aquilo que você está gastando é controlável ou não, é qualitativo ou não? Olha para quem passou nas últimas 5 provas. Vê o que essas pessoas fizeram, sabe? Olha para a prova. Assista às aulas gratuitas. Praticamente todos os cursos e todos os professores particulares liberam aulas gratuitas. Vê se aquilo que o cara está falando faz sentido. E o mais importante. E o mais importante. Saiba como escolher um bom professor e uma boa professora. O bom professor e a boa professora não são aquelas pessoas que são necessariamente importantes. Ok? Não é assim que funciona. Veja, o bom professor e a boa professora são aquelas pessoas que entram em sala de aula e não falam só da matéria deles, falam da prova. Se o cara entrou em sala de aula e não falou da prova, ele pode ser um excelente economista, diplomata, jurista, o que ele quiser ser. Mas se esse cara ele não fez referência à prova, é porque ele não tem fundamentação na prova do CACD. E aí você corre um risco muito sério. Por mais importante que a pessoa possa parecer. Não tem que ser importante. Tem que te pôr para estudar. E tem que te pôr para estudar do jeito certo. É assim que funciona. Amanda, esse é o meu recado. Você viu, Amanda? Eu não sou... Eu tô com medo. Porque eu não sou muito pop. Assim, eu não sou pop, sabe? Eu falo as coisas. Tipo, você me colocou aqui para falar. Me deu tempo, falou assim, ó, Bolzano, você vai ter que falar aí pra galera e mandar uma mensagem. Eu mando.
Tá.
Viu?
Então tá. Ok, muitíssimo obrigada. Vamos prestar muita atenção na sua mensagem e refletir sobre isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação pelo meu podcast. E pessoal, fique ligado que vai ter muito mais. Obrigada. Tchau, tchau.